Começa agora, Resenha Futebol Clube. Muita informação e bom humor.
Muito bem, está no ar o Resenha Futebol Clube, sempre com a força do HTA Esportes, Torcer é Pouco e a Rádio Unisc. Hoje a mesa está especial aqui. Temos um grande convidado, um ouvinte fiel.
Pela primeira vez tem mais colorado que gremista nessa mesa.
Pô, a primeira vez, cara. Primeira vez no Resenha Futebol Clube. Isso é bom, né, cara? Resenha é um espaço democrático e é bom também a gente dar umas mudadas também. Estamos aqui com Douglas Pereira. Grande, Douglas.
É um prazer inenarrável estar aqui de novo com vocês. Segunda participação.
Segunda só.
Participei uma vez e essa é a segunda agora.
Você tá com uma voz...
Hoje tá sempre convidado. Sempre que der.
Ele está com uma voz mais... Mas sensual.
Sempre que der, teu lugar tá aqui, sempre.
Não, mas vocês às vezes não chamam, não é bem assim. O ouvinte pensa que é democrático, mas não, é. Mentira. É bem autoritário.
Mentira, o cara chega pra ele 9h30 da manhã, o cara pergunta: ô, vamos lá gravar. Tô fazendo prof. Daqui
e
15
aí,
minutos eu tô aí.
Pilha.
15
tudo
minutos.
Tudo certo, tá... cabelo?
Tá tudo certo. Tudo certo. Ótimo.
Ah, hoje o tema, a gente vai fazer umas apostas aí sobre o Brasileirão. E falando de Brasileirão, a gente vai falar sobre treinadores. Porque a coisa que mais vai ter no Brasileirão, além de gols, são trocas de treinadores. E aqui tem um cara que tem umas opiniões bem...
fortes.
Bem fortes a respeito de treinadores, principalmente do clube dele. Mas a gente vai iniciar
fora
falando...
Não, desculpa.
A gente vai falar sobre Brasileirão primeiramente, né? Vocês acham que já tem times favoritos?
Sim, sempre tem.
É, falta 3 dias pra começar o campeonato. Não, não tem time favorito.
Quem são
capaz
pra vocês?
Começa aí, não.
Tá, eu vou de... Eu tinha dado 4 times no, na live do HTE essa semana. Eu falei Flamengo, porque eu acho que pode acabar sendo eliminado da Libertadores e focando no Brasileirão.
Porque o Flamengo pega a LDU fora e o Peñarol fora.
Peñarol fora, os dois
perigoso,
fora.
Perigoso.
E aí eu tinha colocado o Grêmio, que eu acho que vai focar no Brasileirão, por causa que o Romildo já disse em vários momentos que é o sonho dele ganhar o Brasileirão. O Palmeiras, que é um time que tem tudo pra ser o mais regular, porque tem o melhor elenco. E o Cruzeiro, porque joga o melhor futebol do Brasil nesse momento. É os 4 que eu coloco. E se eu tivesse que apostar em um, eu ia de...
Vai para o Santos do São Paulo?
Não, o Santos do São Paulo vai ser surpresa ou decepção para mim. Depois eu falo disso.
Mas o Santos surpresa?
É surpresa, porque não, o Santos não foi bem no Paulistão. Mas depois a gente fala. Calma aí. Eu boto o que for eliminado primeiro desses 4 na Libertadores, eu acho que é o campeão brasileiro.
Ah, quem cair mais cedo.
Quem cair mais cedo, porque aí eu acho que o foco muda todo. Porque não tem time no Brasil que consiga conciliar as duas competições em alto nível.
Eu penso exatamente que nem o Léo. Tipo, Palmeiras e Flamengo são candidatos naturais pela força do elenco, pelo investimento. E o Grêmio e o Cruzeiro pela continuidade do trabalho, por ter um elenco também mais vasto. Então, são esses 4 os candidatos naturais.
Eu acho que de início é meio que natural, né? Não tem como discordar, né? E vamos falar isso.
Eu acho que vocês vieram despreparados, então só concordando comigo agora.
Ah, não, tá. Não. Eu vou dizer que o Botafogo é candidato. Não, o Vasco, mano, é candidato. O CSA é candidato.
Há uns 10 anos atrás tinha essa... Ah, o Brasileirão tem 12 times. Não tem, nunca teve 12 times. Isso.
Cara, tem uns 6, 7 no máximo ali.
E eu já vou começar falando aqui, ó, 3 que correm por fora. Pra mim, Inter, apesar das críticas ao time, pra mim corre por fora. São Paulo e o Santos. O São Paulo reforçou bem, só precisa encaixar. Se o São Paulo encaixar, vai ser um perigo. Teve boas contratações, tem o Hernanes, tem o Tietê, Pato. O São Paulo tem um baita de um grupo.
Eu tava esquecendo do Pato, cara.
Porque não é tu que paga o Pato, por isso que tá esquecendo.
O Santos, porque tem Sampaoli, né? E...
Teu amor.
Apesar de ter um time mediano, joga muita bola.
Só não ganha.
Pela questão do elenco, assim, vocês acham que o melhor trabalho no momento é do Sampaoli? Analisando, por exemplo, assim, o elenco que tem nas mãos e o melhor trabalho que vem sendo feito.
Pra mim é muito cedo.
Se fosse no ano passado, eu diria que é o do Inter, com o Odair. Do ano passado. Pelo elenco do ano passado, por desse ano, não.
Eu não ouvi.
Mas, cara, o melhor
um
trabalho nesse momento por elenco
pro
Sport, é o do
Fortaleza. Recife, empata com o Vasco. Perde pro Atlético Mineiro em casa.
Os dois melhores rendimentos até agora é o do Fortaleza, do Ceni. E por elenco, no caso, baseado por elenco.
E o Atlético Paranaense, né?
É o Atlético Paranaense do Thiago Nunes. Que é outro que eu ia citar, que é outro que corre por fora nessa briga aí.
Não, Atlético...
Eu não digo pra título, mas pra ir pra Libertadores.
É curioso que...
Coloco ainda que tu citou, rapidinho, só pra complementar. Tu citou 3 times ali, né? Coloco o Corinthians, que eu acho que é um fio desencapado aí nesse campeonato. O Corinthians é um time que não joga futebol, é um futebol horroroso. é feio, é contra-ataque e tal, mas o Corinthians sabe ganhar campeonato.
É, tipo...
Sabe ganhar jogos.
O Atlético de Madrid ganha todo jogo por 1-0 lá, mas tá lá...
Se o Corinthians começa a chegar, vai ser difícil segurar o Corinthians. Então, o futebol é chato, mas ele é efetivo.
Mas que a gente falou do Santos ali, eu pra mim ainda não dá pra considerar um bom trabalho, porque tá muito no começo. A gente tem que ver ser testado, porque ele só teve Paulistão e na Sul-Americana fracassou. Na Copa do Brasil tá bem, mas é contra o Vasco.
Esse é o cara que tu quer no time. Esse é o cara que tu quer no Inter, esses caras da vida aí, um São Paulo da vida, que o time joga bem, mas não ganha porcaria nenhuma.
Não dá pra dizer isso, né? São Paulo.
Se bem que o Odair também, o time não joga bem e também não ganha porcaria
nenhuma. É. Um ano e meio, não ganhamos um título, nada.
Curioso que esses dois treinadores que tu citaste, né?
Bonito,
que é o Thiago Nunes e o Rogério Ceni, né?
Os dois nomes do Brasil,
são dois nomes procurados pelo Atlético Mineiro, né?
Thiago Nunes já recusou, né?
Já recusou.
E o Ceni disse na entrevista pós-título que não tá focado no
Fortaleza. Até foi um tema que eu falei no podcast anterior, assim, ó. Valoriza mais pro Ceni ele terminar o Brasileirão em nono ou décimo com Fortaleza ou em quarto no Galo?
Quarto no Galo.
Foi o que eu disse, exatamente.
Mais do que... Cara, sim. Mas aí ele iria acabar em nono no Fortaleza,
não,
cara.
Sim, mas é Fortaleza.
A gente já tá prevendo que o Fortaleza vai fazer um bom campeonato com o Ceni, se o Ceni for mantido. Cara,
mas eu falei
Fortaleza
em nono.
Vai brigar pra não cair? Não, Fortaleza
mas
não vai brigar
nono,
pra não cair.
Mas eu falei em nono, cara.
Vai, vai.
Mas eu falei em nono, cara.
Tá, cara.
Não, eu pra mim o Fortaleza briga pra não cair, só que assim, a expressão dos clubes. Ah, vai ser tal, o Ceni fez um bom trabalho, mas sempre vai ficar dúvida. E se ele tiver um grande elenco na mão, se ele tiver medalhão na mão, e se ele tiver nesse fio desencapado que é o Atlético Mineiro, queima a treinadora toda hora, se ele fizer um bom trabalho lá, vai provar, o Ceni consegue lidar com o medalhão, consegue lidar com esses
então,
caras.
Então se tu fosse ele
não,
hoje,
ele que
tu iria pro Galo, então. Se tu fosse ele hoje.
Não, eu continuaria no Fortaleza.
Ah, tu continuaria no Fortaleza.
Eu continuaria, mas o impacto pro trabalho dele, assim, a nível nacional, seria melhor no Atlético.
Foi o que eu disse. Ele, o problema dele
mas é perigoso ser... também, né?
Sim, é muito perigoso, porque ele pode cair dois meses depois. Ele pode ser demitido. Mas agora, se ele faz um bom trabalho, valoriza muito mais ele ter pegado um time que tá um lixo,
vai ser
tá
uma...
totalmente quebrado.
Vai escolher ousada, então?
Eu vou explicar, pode ser incoerente o que eu falei, né? Porque mais expressão no Atlético, mas eu ficaria. Eu ficaria porque o Atlético tem um histórico de queimar treinador. Então eu ficaria no Fortaleza.
Eu ficaria também pra manter tipo, o discurso, ó. O treinador brasileiro tá sempre reclamando. Não tem continuidade
verdade,
de trabalho,
verdade.
Não sei o quê. Aí o Ceni tá numa continuidade de trabalho com o Fortaleza, chega uma oferta de um time maior, ele vai. No meio do ano, tipo, sem critério
eu
nenhum.
Eu até quero engatar um tema. Teve a entrevista do Klopp essa semana, né?
Lindo Klopp.
Que ele criticou como é que é feito no Brasil, não sei o quê. E eu ouvi a opinião do Mauro, que eu quero corroborar com ela. Porque, assim,
Mauro César da ESPN.
O Klopp não tem noção do que acontece no Brasil. A gente tem hoje o Abel fazendo um trabalho porco. Vou falar um trabalho porco, porque é Filipão, aquele trabalho de sempre, retranca. Então, assim, não tem resultado. É aquele trabalho, ele fica estagnado.
Não tem rendimento. Resultado tem.
Não, o trabalho não tem resultado. Tu não vê o time evoluir. Eu, pra mim, o trabalho é isso, o resultado de um trabalho. Um time evoluindo.
Sim, mas no Brasil, tipo, o que preza mais não é o time evoluindo. A gente já notou isso. Não é o time evoluindo. Mesmo os treinadores que têm o time evoluindo...
Mas é que...
O time, ele é demitido se ele perder o jogo. O que aconteceu com o Barbieri, aconteceu com o Lisca. O time podia estar evoluindo, ele foi demitido por causa do resultado. No Brasil, não passa por rendimento a demissão dos treinadores.
Em parte. O Barbieri não tava evoluindo. Esse é o problema.
Mas se o Douglas fala tanto em evolução, então o Douglas tem um perfil de treinador paciente, então tu acha que é natural no início o time tá com esse treinador tá meio...
Natural.
Não, no Brasil não é nada natural.
E na tua
não,
opinião?
Na minha opinião.
E aí, tipo, certo é ir evoluindo ao longo do tempo, então, assim, aos pouquinhos, então.
Evoluindo, mas se tu vê o time parado... Então, estagnado ou regredindo.
Então é por isso que tu quer sair do Odair. Porque,
exatamente.
Porque o Odair já tá um tempo
seis
e que
meses,
se tivesse
né?
que evoluir, já tinha evoluído. Então é isso.
E ele cada vez regride mais nas ideias retrógradas
eu
dele.
Eu entendo
né?
o lado dele. Ele disse que o Odair ele fez o time crescer, criou uma baita ideia
porque
até mais
tempo ele
setembro,
já tem, né?
Agosto, setembro do ano passado. E de lá pra cá o time ele não cresceu absolutamente nada, só regrediu em alguns aspectos.
Eu não concordo que assim. Eu nunca gostei do jeito do Inter jogar do Odair. Nunca. Quando o Inter caiu pro Vitória, eu disse, tem que demitir o Odair.
Eu defendi o Odair até que
o Inter não pode ficar com um técnico que se defende contra o Vitória da Bahia. Sempre falei isso.
Terceiro do Brasileiro.
Só que assim, defendi, vão dar continuidade. E o trabalho só regride. Complicado.
Então é que digamos que chegou um tempo que ele tem que ele teve tempo. Ele tá
teve tempo, um ano e meio.
A gente querendo ou não, tu pode falar mal do Odair, mas resultado ele tá tendo, ele não tá sendo campeão ainda. Mas ele tá classificado na Libertadores, ele chegou na final do Gauchão e não empatou os dois jogos, 0-0 na ida e 0-0 na volta. Então, rendendo, não tá. Pode até ter
pouco,
parado.
É pouco, né? É pouco se contar com empate, né?
Então,
cara, o Inter vinha de uma sequência de um time que tá desgraçado. O Inter não foi campeão da Série B. Aí o Odair recuperou esse time. O Odair levou o time a ser terceiro do Brasileirão, classificado na Libertadores. Você não pode reclamar que ele não tá tendo resultados. Resultados ele tá tendo.
Depende. Eu, pra mim, é pouco. Pouco. Muito pouco.
Prefiro um treinador que ganhasse o gauchão e estaria capengando mesmo assim.
Não, olha só, não tem essa opção. Eu preferia um cara ganhasse o gauchão.
Aqui a gente é jornalista, aqui a gente altera as palavras.
Eu preferia um cara ganhasse o gauchão e tivesse na Libertadores. Eu, pra mim, o trabalho dele é fraquíssimo. Fraquíssimo. Ele regride a cada dia. Cada dia. E ele cada vez ele mantém aquela ideia dele de time, nunca muda. Ele tem aqueles bruxos dele, Patrick, Potker, ele mantém essa ideia até a morte. Ele parece o Abel Braga, parece o Abel. Todo mundo criticava o Abel, meu Deus, o Abel tem os bruxos, tem os... O Odair é pior.
É, o Odair, ele
cara, mas
tem
todo,
bastante.
Todo treinador tem os carinhos preferidos.
O Renato demorou, o Matheuzinho tá pedindo passagem há um ano e meio, e ele demorou pra colocar o Matheuzinho.
Só que o Renato tem
Tá, mas então,
ele demorou mais pra pro outro lá, o GPR.
O GPR, sim, mas o GPR, tipo, não rendia tanto que nem o Matheuzinho demonstrava.
Não, mas eu não sei se vocês não trataram disso.
Não, mas ele tá pedindo medalhão, tu viu? Ele disse que o Renato pode fazer isso porque ele tem grife do Renato pra fazer isso. O Odair não pode porque ele é o Odair. Porque ele acabou de dizer.
Não, é que o
jogador... Em termos de pressão, tá errado também. Tá errado.
Então quer dizer que é muito mais fácil manter o...
Sendo Renato do que manter sendo o Odair.
Ah, então a gente tem trabalhos que vem tendo resultados, mas não rendimento, né? Que é o caso do Abel e do Filipão, né?
O do Abel nem é tanto
não,
resultado
não é,
assim.
Não tem resultado do Abel.
É que
do Filipão sim, o do Filipão tá tendo resultado.
É que o do Abel é num mundo, né, paralelo que o do Carioca, né? Então é meio que natural que tivesse um...
Mas se a gente for ver quando o Flamengo foi exigido, ele...
Peidou nas caixas.
Vocês não perceberam que, pelo menos agora, nos últimos anos, um ano ou dois anos...
Não esquece que isso aqui é um programa do Brasileirão, a gente tem que fazer as apostas depois.
Que os dirigentes, eles estão escolhendo menos medalhões, né? Parece que os medalhões...
Agora tá voltando um pouco esse... Né? Voltou Filipão, voltou Abel, talvez vai voltar Lucha...
Cara, o problema dos novatos, do pessoal mais jovem, é eles serem novatos... Porque a maioria deles, eles acham que eles são mais treinadores do que eles já são. O Barbieri achava que ele era mais do que ele já era. O Odair, em alguns momentos, ele aparentou achar que ele é mais treinador do que ele é nesse momento. Vários desses caras... O Roger dava a impressão de que ele sempre achou que era
um... grande abraço ao nosso treinador Roger, campeão baiano pelo Bahia. Sim. Parabéns, Roger.
Ele sempre apareceu contra o Bahia de feira. Ele sempre aparentou dar uma ideia de que ele era um treinador superior aos outros, como se ele fosse muito melhor que os medalhão. O que no Brasil não demonstrou isso. Ele não demonstrou e nenhum dos novos demonstrou ser melhor que os medalhões. E aí os medalhão vem e ganha os campeonatos. Não joga nada o time. Mas o Filipão veio e em 6 meses tornou o Palmeiras invicto e ganhou o campeonato.
Tá, desses novos, então, talvez o único que deu certo ou que foi campeão de algo grande, com exceção do Thiago Nunes, é o Carille, então.
É, ficou pouco tempo aí, né? Que é outro que também no início
sim,
a gente...
Sim, é um novato, mas que eu não gosto do jeito que ele trabalha, né? Mas é o resultadista, né? Defende.
É, ele é um Carille... O Carille é um jovem com ideia de medalhão. Porque o medalhão que tem mais ou menos essas ideias de... A maioria dos medalhões do Brasil são assim. Treinadores mais defensivos, que prezam pela defesa em vez de atacar.
Tu prefere, então, como treinador do Inter, um cara mais medalhão? Um cara jovem com ideia?
Não, eu não tenho preconceito com idade ou não.
Nada.
Eu quero...
Tu quer só evolução ao longo do trabalho, então?
Eu quero ver evolução, é que nem eu digo, não precisa ser um time extremamente ofensivo, mas eu quero ver jogada trabalhada, eu quero ver combinação dentro do campo.
Mas tem, muitas das vezes tem, dependendo do jogo tem, o Inter contra o Palestino teve, contra o River teve, contra o Alianza Lima teve.
Contra o Palestino teve.
Até fazer o 2-0, o Inter tava jogando bem, lembra?
O jogando bem do Inter é sempre meio, né...
Cara, se fosse pra demitir o Odair, eu sei que não é o tema do coisa, se fosse pra demitir o Odair agora, só um nome eu aceitaria, Thiago Nunes, de resto nenhum deles. Thiago Nunes é o único que pra mim tá fazendo um trabalho efetivamente do jeito que tu quer, de treinador mais ofensivo e que tá dando resultado. Pra mim, só o Thiago Nunes aceitaria nesse momento.
O Louco Bielsa, tem
tá, mas aí é outra história. O Louco Bielsa tá no Leeds.
É, mas
tá tentando subir com o Leeds.
Tentando subir o Bielsa também é um cara que tem prazo de validade, né? Porque o Leeds liderava lá e agora tem...
Ele sempre ele tem problemas de gerenciamento.
Essa semana eu olhei quanto o Brentford, tipo, o time ele
é depois tu fala de mim, né? Tu assistiu o Brentford e Leeds.
É que vamos falar a verdade, né? O jogador não gosta de trabalhar, a maioria dos jogadores. Então esses técnicos que botam eles pra treinar, pra suar, pra combinar a jogada, eles, geralmente eles olham com o cara feio pro técnico.
Ele
sabe
agora, por isso que o pessoal ama o Odair. O Odair, ele é da dele, ele não faz nada. Ele é de
exatamente. Seguir. Os jogadores do Inter amam o Odair, porque é aquele jeitão. Ah, vamos defender, uma bola, vamos lá. É assim.
Mas então, voltando ao Brasileirão, né? Mas se bem que a gente não pode deixar de falar sobre treinadores, porque vai ter muitas trocas de treinadores no Brasileirão.
Quantos trocas? Vai ter mais de 10, mais de 15, quase 20? Não precisa dizer um número exato.
Não,
mais
acho
de 10.
Que é entre 10 e 15.
Entre 10 e 15.
Também, eu fecho entre 10 e 15 também. Mas eu não me surpreendo.
Em qual rodada vai ter a primeira demissão? Terceira, por aí?
Segunda ou terceira?
Segunda ou terceira? Uhum. Terceira.
De algum treinador que já tá perigando ali. É vai...
que teve muita demissão agora já, né?
Cara, então, final estadual é certo, né?
Final
estadual
é impressionante.
4 ou 3.
Né? Não, o Ceará pede pra ir.
Mas é que o Lisca já brigou com o presidente no final do ano passado.
É isso, é que tipo, não é além do resultado no caso do Lisca, é que tem também treta no vestiário, até tudo mais. Ele é amado pela torcida, mas parece que o Lisca é odiado pelos treinadores, pelos jogadores, no caso. Pelos dirigentes, principalmente.
É, e até o outro que mudou, que foi o Goiás, só que o Goiás levou uma sapatada do Atlético, né?
3-0 na ida, 1-0 na volta.
Engraçado, o Goiás até março, o Goiás era invicto, era sensação.
Isso que eu falei.
Daí pegou a Copa do Brasil lá, eliminado, e daí o trabalho já decaiu.
O Barbieri que eu nunca
pois
achei grande.
Né? É, nunca foi grandes coisas, né? E a gente tem no Rio, a gente tem o cara que saiu do Vasco.
O Valentim. O
Valentim, né? Também um cara também que vem...
Não sou lá muito fã.
Como um andarilho, né? Ele e o outro lá, o Zé Ricardo, né? São caras que estão passando por quase todos os times do Rio,
quatro
né?
anos de carreira, já rodaram pelos quatro
clubes. Só que a gente tem que ver, né? Que fazer um bom trabalho no Vasco...
É, mas o Vasco ainda tem um timezinho mais ajeitado que o Fluminense Botafogo.
Que nem tu falou, um timezinho.
Terminou a primeira fase invicto, não foi um troço.
Pois é, daí a gente pode citar o trabalho do Fernando Diniz, né? Incomodou o Flamengo nos quatro confrontos que teve esse ano. Ele incomodou o Flamengo. Ganhou um. Tá, eliminou o Flamengo na Taça Rio. 2-1, se eu não me engano, o jogo. Eu sei que ele eliminou, ganhou.
Mas ele disse que incomodou. O Vasco não incomodou.
Não, a gente pode ver a diferença de investimento do Flamengo e Fluminense. O Fluminense incomodar o Flamengo. Mas botar o Flamengo pra trás é um grande feito.
O Fernando Diniz, ele é um caso à parte. O Fernando Diniz, ele parece um treinador que ele tem boas ideias, mas ele não tá nada preparado pra ser treinador ainda. Já demonstrou em alguns momentos. Cara, o Fernando Diniz é um baita de um treinador com prazo de validade.
É, o problema é o prazo de validade.
O ano passado ele teve 2 meses sensacional no Atlético Paranaense. Jogando muita bola. E aí o time começou a decair. Só a ladeira abaixo. A tendência é essa no Fluminense. Apesar que no Fluminense o elenco é até melhor. Tem alguns jogadores bons. Alguns, poucos, mas tem. Eu não vejo
O jogador melhor, talvez sim. Elenco, não sei se...
Não, elenco longe disso. O elenco do Fluminense é horroroso.
É horroroso, horroroso. Mas o ataque pode ser interessante. Luciano e Pedro.
Eu acho que esse Fluminense tem tudo pra brigar na parte de baixo da tabela. Apesar do Fernandinho.
Não, com certeza.
É, talvez os três cariocas aí...
Acho que o Vasco não vai ser tanto. Mas eu vejo o Botafogo e o Fluminense bem, bem forte, sabe? O Botafogo eu acho até que cai.
Cara, eu fico com pena. Sério, eu fico com pena mesmo, falando sério.
Botafogo? Não tem pena nenhuma.
Não, cara. Dos torcedores do Vasco, por causa do Erle, cara. Ai, o Erle é sofrível, cara. Sofrível.
Melhor lance da semana passada.
Me dá uma depressão, cara. Coitado,
não, eu fico com pena do futebol do Rio de Janeiro. O futebol do Rio...
Morreu.
Mataram o Maracanã.
Não, mataram
o futebol
Maracanã
do Rio.
Maracanã não existe mais.
Amigo, o futebol do Rio existe só por causa de um time ainda. Só
Flamengo.
Morreu o resto já era.
E muito cada vez o abismo fica maior também, né? Exatamente.
É que o Flamengo tem aquele charme.
Mas
todo,
o Vasco também tem uma torcida gigantesca.
Também tem, sim.
A terceira maior do Brasil.
Terceira,
acho que é a quarta, acho que é a terceira, o Palmeiras.
Não, o Vasco é terceiro.
Terceira.
É Flamengo,
é por causa do
Corinthians.
São Paulo, vocês também...
São Paulo é terceiro.
É que o Nordeste e o Norte afetam muito por causa da questão de TV e tal.
Os caras têm dois times, o torço pro Santa Cruz e pro Flamengo.
Aí conta, né?
É complicado.
Vamos lá pros rebaixados?
Rebaixados, Brasileirão, né, cara? Eu acho que dos que subiram, acho que talvez só o Fortaleza.
Pra mim, o CSA já entra...
Já entra,
com
né?
o pezinho ali.
Pra mim, o CSA já entra com a 20ª posição ali, aconchegante pra ele.
Eu até comentei no outro podcast que não é um preconceito ao CSA. Mas é que ele não joga primeira divisão desde 87, 86.
Não é isso.
É uma realidade.
Ele joga o campeonato alagoano.
É diferente, cara. É diferente.
A realidade do CSA é muito diferente da realidade de qualquer outro time da Série A.
Eles não têm cobrança nenhuma.
Tipo, eles também, se eles conseguirem se manter, é um feito baita feito, porque eles não têm o quê? Menos de 10% da renda do outro time mais perto dele. Ele não tem estádio muito grande, ele não tem torcida, ele não tem tradição, ele tá há 200 anos sem jogar a Série A. Tudo pro CSA ser rebaixado.
Não, e não é o preconceito ao Nordeste, cara.
Do Paraná.
Pois é, o Paraná aqui do Sul?
Ficou em Lanterna, caiu.
Joinville. Joinville também. Apareceu na Série A, caiu em Lanterna.
Tipo
América de Natal, aquela vez.
Eu não cravo que o CSA vai ter uma das piores campanhas da história do Pontos Corridos, porque
não,
é muito cedo, mas...
pesado falar isso.
Mas é bem possível.
Foi o América de Natal, né? 17 pontos. 2006.
Quanto?
6 ou 7.
Não, acho que mais, cara.
Foi 6 ou 7 ou 8, tipo assim, foi...
Não.
17 pontos, 17.
Ô, Bruno, se possível, cara, coloca Brasileirão 2007.
6.
Aí vê a tabela final, é 7, é 7.
Não, é 6, é 6.
É
7,
é 7.
Tá, mas
não dá
bola, vai,
é 7, Bruno, tem certeza.
Segue, e o resto das apostas?
Aí vê a pontuação do América, que foi o último colocado.
Eu me lembro do Brasileiro em 2006, o Inter jogou com os reservas, tava na Libertadores contra o América. Tenho certeza, 2006.
2006 tinha o Fortaleza, tinha o São Caetano, tinha o Santa Cruz.
Isso é 2005. Fortaleza 2005. Ó, vamos
não
ver.
Não tem relevância nenhuma. Vamos pro rebaixado de novo, jovens.
CSA, Chapecoense, pra mim.
Eu acho que um dos dois vai. Ou a Chape ou a Havaí. Eu só não sei qual dos dois.
Ah, eu, pra mim, os quatro que subiram já tem, né, já estão naquela...
É, eu vejo o Ceará muito mais fácil de cair do que o Fortaleza.
Naquele alerta. Não, claro, mas o Fortaleza é o Fortaleza. Daqui a pouco vem um time, tira o Ceni, o time, então...
É, eu acho que se tirar o Ceni, ele é forte, candidato a cair. Mas aí, assim, ó, eu coloco, ó, o CSA vai cair, Havaí ou o Chape vai cair.
Tomara que caia o Havaí, cara. Havaí é muito desnecessário.
Ceará ou Fortaleza vão cair e um dos dois do Rio vai cair. Botafogo ou Fluminense.
É, bem por aí.
Eu acho que esses são os quatro que vão brigar. Se eu fosse colocar, eu colocaria CSA, Havaí, Ceará e Botafogo.
A gente tem que ver o Goiás também,
tem
né?
Tem o Goiás, que a gente tá esquecendo também. Mas eu acho que o Goiás vai ser um meio de tabela, porque o Goiás normalmente é meio de tabela ou cai muito antes. Vamos ver.
É isso. Surpa.
O Havaí também, né? O Havaí sempre
Havaí
sobe, cair, o
Havaí
já.
Havaí, você sabe. E aí, Bruno, achou? O América com quantos pontos? 17. Que memória de tradição, cara. Isso é memória do futebol.
Fui eu que falei 17 pontos primeiro.
Não,
foi.
Foi, eu disse falei 8, primeiro, 7, tá gravado. Não,
não, 8, 7 de, do ano, não do...
Ah,
mas qual brasileirão ali? Ele pode confirmar?
2007.
Ah, um acertou. Metade da informação de cada um metade.
Não é que tu disse 8, 7? Não, eu disse não, 8, 7 não.
Claro que não,
aí
não,
é muito
porra,
acabou
de ter uma 8, 7, pô. Tá falando do ano, cara.
Não, aí tu tá correndo. Santos, surpresa? Mano, o Santos é grande, pô. Como que o Santos vai ser surpresa?
É surpresa
porque o São Paulo vai ser surpresa. Como que o Internacional vai ser surpresa, cara?
Eu coloco dois times pra ser surpresa. Atlético Paranaense e o Santos.
Ah, o Santos?
O Santos. O Santos por causa do elenco e porque é uma incógnita total. O Santos a gente não sabe se o São Paulo vai estar daqui a 3 meses no cargo.
Sim.
Porque a gente sabe como é que é treinador estrangeiro no Brasil. E o Atlético Paranaense por causa do belo trabalho do Thiago Nunes. E é um time que não jogou campeonato estadual, jogou com sub-23. Aí tá bem na Libertadores. Pode ir longe na Copa do Brasil. Então é um time que talvez...
Precisa de um ponto, né?
Surpreendo,
pra ficar. Já
tem um clube que a gente não tá projetando muito, mas que é um clube dos grandes. Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro tem peças interessantes.
É, tem que ver o treinador que vai vir.
Quem vai vir.
Tem peças, tem o Tchará... Ricardo Oliveira, é um time envelhecido.
É um time envelhecido, tá falando?
É, a gente tava falando disso antes.
Léo Silva,
da defesa.
Léo Silva, é.
Ricardo Oliveira.
O Léo Silva tá cada bote, rapaz. O cara passa 2 metros dele. Ele dá os bocas,
cara. Cara, não tem dois zagueiros assim, o Léo Silva e o Erley, cara. Sério, dá pena de ver, coitado dos caras, mano.
Tu não tem saudade do Erley? O que tu acha?
Não tem nada contra.
A dupla zaga, o Erley e Cris...
Puta. No ataque, Júnior Viçosa e Diego Clementino. Esse era o
que
Grêmio.
Que saudades desse Grêmio. Volta, Grêmio. Esse é o Grêmio raiz. Eu quero o Grêmio raiz. Aquele é o Grêmio. O Grêmio imortal, tricolor. O Grêmio que jogava um futebol horroroso, mas ganhava jogo.
Mas é esse? Tava pra ser eliminado, agora tá...
Não, mas esse joga bonito.
Ah, tá.
O Grêmio não pode jogar bonito.
Então a gente
desonrando a história do clube.
Vamos fechar por aqui, então, Grêmio. Vocês têm mais algumas coisas?
Falta decepção.
Decepção?
É, porque campeonato, quem vocês acham que vai decepcionar pra mim é o Patético Mineiro. E já entra como decepção.
Opa,
é, eu ia dizer, o Atlético já entra como decepção.
Mas outro que pode decepcionar é o Inter.
Para.
Não é vacina, é sério. O Grêmio pode decepcionar.
Tá, o que que é decepcionar pro Inter?
Pro Inter decepcionar é não ir nem pra Libertadores.
Pô, mas tem seis, sete vagas, cara. Então tu quer dizer que o Inter vai ficar em quê?
É que depende.
Oitavo,
se o Inter cair cedo das competições, decepcionar é não brigar por título.
É muito relativo isso aí, cara. É muito relativo isso aí.
Mas então, pro Atlético não. Pro Atlético já entra sendo a decepção, ok? Mas aí depois, se ele... Se ele ficar fora da Libertadores, é uma baita decepção. Se ele brigar pelo
quem
meio de tabela...
Quem tem mais time, o Inter ou o Atlético?
Ah, fácil, o Inter.
Ah, tá.
Mas por muito. Nesse momento, por muito. Tá. O Inter tem uma defesa muito, muito sólida, tem uma dupla de volante muito
boa. O Inter
boa.
Tem um bom elenco. O que me assusta é isso, um bom elenco que joga tão
pouco. Eu não
pouco.
Digo que é um bom elenco, é um bom
tem
time
um bom
titular.
Elenco, tem um bom elenco, tem.
Tá, mas é que bom não é ótimo, né, cara? Acho que bom é bom.
Bom é bom.
Tá, mas quem é ótimo? Quem é que tem um ótimo elenco no Brasil?
Palmeiras,
Olha,
Flamengo.
Aqui, Palmeiras,
só o Palmeiras e Flamengo.
O Cruzeiro.
Cruzeiro também tem. Ótimo.
Um ótimo elenco.
Ótimo, tem, ótimo.
É um ótimo time titular. Vocês acham
não,
um ótimo elenco?
Não, ótimo elenco. Esses três têm ótimo elenco.
Ok.
Eu acho que o Grêmio já não é mais ótimo.
Muito
o Grêmio
bom,
tem.
Bom, muito bom.
Bom, bom pra muito bom. Falta algumas coisas.
Ah, o Inter
é bom.
Bom.
Ok, entendi.
Não é ótimo, regular. Não, bom é bom.
Tem o bom, muito bom e o ótimo.
É, o bom, muito bom e o ótimo. Tem o ruim também.
Ah, tem o ruim também, né?
O ruim é o CSA.
Cara, vocês estão muito preconceituosos com o futebol nordestino.
Nada contra o futebol.
Fala do Bahia, fala do Bahia. Não, Bahia.
Pode ser uma surpresa. Ou
eu
decepção.
Bicampeão brasileiro, 59-88.
Não, 59 nem brasileiro.
Alô, torcida do Bahia, que é grande.
Deixa eu meio surdo aqui.
O cara que disse que o Bahia não é bicampeão brasileiro.
Calma, Jovem, eu tô brincando. O Bahia, ele fez um primeiro semestre bem ruimzinho.
Quase perdeu pro Bahia de Feira. O Bahia perdeu um pênalti e o Bahia fez um gol no VAR.
É o Roger, né? Então a gente pode esperar alguma coisa do time.
Tem muito time grande, dito grande, que não tem dois centroavantes que o Bahia tem, que é o Gilberto e o Fernandão, né? Que, claro, não são jogadores assim...
Tramazolões, são grandes, fortes.
Não, né? Que não são, assim, que jogadores que não deram tanto certo em times grandes, mas em times médios, assim...
Não, o Gilberto até são... assim, mas o Fernandão...
É, que é dois zagueiros trombadores, dois atacantes trombador, velho. É, os caras da força, os caras do... O Brasil funciona.
O Gilberto
vem
ter gol.
O Gilberto vem pra fazer 10 gols no Brasileirão.
Não, o Gilberto pode ser interessante, sim.
Mas eu também pode ser, o Bahia pode surpreender também.
Que nem eu disse, o Bahia pode ser surpresa ou decepção.
Eu acho
total,
que o Bahia não é decepção, a não ser que ele caia, ele não é decepção.
Não, mas pelo que eu tô vendo, o pessoal tá muito assim, o Bahia é do Roger, o Roger vai...
É isso que eu falei, o Roger é uma grife, eu não sei de onde saiu essa grife do Roger.
Ele fez o Grêmio jogar e... O esqueleto do Grêmio foi o Roger que deixou.
Esse aqui não dá crédito pro Roger, sabe a informação?
Eu não dou crédito, eu sou o cara que mais dá crédito ao Roger.
É o Lucas, então, que não dá crédito pro Roger.
É o Lucas que não dá, eu dou crédito ao Roger. O Roger que mudou... O Roger que mudou o Grêmio.
Descansar.
Todo o Grêmio. Descansar. O Roger
exatamente.
Que mudou.
Puta. Mas com uma defesa ridícula.
Não,
ajeitou a defesa.
Até hoje, ó.
Não, sim. Mas
não
na questão. Mas a questão assim de posse de bola.
Ele mudou,
que...
mudou.
Foi ele que mudou.
Aquele
ele,
Grêmio guerreirão de.
Acabou com ele. Com
isso.
Ele. Ou seja,
vocês têm que xingar o Roger até a oitava geração dele. O Grêmio acabou com o Grêmio.
O Filipão saiu. O Filipão saiu dizendo que o elenco do Grêmio era ridículo, que era pro oitavo. O Roger pegou e fez aquele time jogar. É isso que eu falo.
O time do Grêmio não
é diferença de trabalho.
Tá, então pra ti o Roger foi bem no Grêmio.
Bem no Grêmio.
Ah, tá.
Ele pegou um time
pode
que...
Pode voltar, aliás, se quiser. Pode voltar agora.
Que foi dito por um treinador que era ridículo. O Filipão falou, né? Que não tinha... O Filipão chegou a abandonar um jogo. Dizendo que não tinha peça nenhuma.
E Piranga, foi entrar assim?
Quanto o Veranópolis. 2-1 na arena. Poxa, me lembro até disso aí. O cara seca em todos os jogos.
Tá, tu acha que o trabalho do Roger no Grêmio foi melhor do que o do Odair no Inter? Se bem que o Odair não sabe ainda. Até o momento. Porque o elenco do Inter hoje é melhor do que o do Grêmio de 2015.
Sim, muito melhor. E o Roger mudou um paradigma do clube que vinha.
Isso que eu falei.
Aquele Grêmio, o Grêmio guerreiro.
Ele mudou tudo.
De uma bola só,
naquele ano
jogar feio, exatamente.
Ah, tu aceita agora, troca agora o Inter. Saiu daí e entra Roger Machado.
Agora.
Tá de brincadeira.
Agora.
A gente fecha agora o resenha.
Tá de brincadeira. Já, né? Não pode, cara. O grande forte do Inter nesse momento é o sistema defensivo. Confere?
Tomou 4 gols na Libertadores.
Tá, mas... Ok. Mas não é?
Argumenta?
Não é uma...
É, lembrando que o Roger levou 4 da Ponte com o Jeromel Kahneman, né? Com o Jeromel Kahneman, né? Jeromel Kahneman, Edilson também.
Ele não sabe montar defesa, cara.
Ou ele não sabe montar ataque.
Vamos unir o fusão, vamos fazer fusão dos dois e... Calma, o Odair ainda tem potencial pra montar
agora,
ataque.
Agora, eu tenho que ouvir que o forte do Inter é a defesa. Eu concordo, a defesa do Inter é muito boa, mas não é o forte. Dois gols do River, dois gols do Palestino.
Tá, mas então o Inter não
tem coisa
forte.
Errada.
Se
não,
a defesa Inter... não é forte, o Inter não tem
mal
forte.
Treinado ou más peças?
Mal treinado.
É fácil jogar com Zeca e Iago na lateral.
Ah, mas não é, mas não são.
Me diz uma Brastemp no futebol brasileiro.
É, tu tá falando de lateral.
Lateral é peça rara, pô. Tá, cara, mas não é assim, velho. Não dá pra dizer que o time do Inter tá tão horroroso assim. O time do Inter tem 10 pontos na Libertadores.
Grupo
bem
fácil.
Eu queria tanto ter 10 pontos na Libertadores.
Tá classificado, rapaz. Já, calma,
tu vai
tá
ter, tu vai ter daqui a uma semana.
Encerra que tu é o apresentador.
Tá, então a gente pode fechar por hoje, então,
sei,
né?
Tempo, então.
Temos aí as opiniões de Douglas Pereira, a gente agradece a sua participação, será sempre muito bem-vindo.
Não somos parentes, é Leonardo Pereira e Douglas Pereira, mas não...
Pois é, né, cara, você tinha esquecido, né? Leonardo Pereira, nome de zagueiro, sempre, né? Isso aí, então, galera, um grande abraço, eu, Gabriel Graef, Bilu, abraço ao João Vitor, abraço também ao Fernando Marco, né, nosso ex-integrante,
Bruno
abraço
Bica.
Ao Bruno Bica e ao Lucas Nunes, né, que anda meio desaparecido,
o Lucas,
né?
Ele é o apresentador que não aparece aqui.
E ouçam bem sempre a resposta dele. Oh, não é vocês que acordam todo dia 4h30 da manhã.
Na verdade, o Lucas já meteu uma máscara. Tá mascarado. Tá mascarado, é máscara.
Aí o cara pede pra ele fazer o trabalho. Não, posso, tem que cuidar do jornal esportivo lá.
Ah, eu sou o cara que mais acorda cedo aqui da Unisc. Acordo mais cedo do que o Vigia.
Eu, que não sou colega dele, já ouvi isso, que ele trabalha, que não sei o quê. Então já tá na máscara, já meteu aquela...
Pra encerrar, o Resenha tá disponível em todos os agregadores. Só pesquisar Resenha FC lá que tu vai encontrar, Spotify, tudo.
E aquela velha frase, né, cara? Você só não ouvem o... Ouvem o Resenha porque não quer.
Ouçam ou ouvem?
Vocês só não ouvem o Resenha... Puta, agora eu não lembro. Vocês só não ouvem o Resenha porque...
Escutam.
Se não quiser. Vocês só não escutam o Resenha se não quiser. Aposto que se fosse vídeo pornô, vocês iam abrir, ficar 55 minutos ouvindo. Aí como é um...
É que tem dois tipos de pessoa, né? Tem a pessoa que olha o pornô inteirinho e tem a pessoa que vai pulando parte.
Isso é verdade.
Né?
A gente divulga, por exemplo, o link do Resenha ali num grupo. Os caras...
Cagavam.
Divulga um link pornô ali, os caras botam até vírus no celular na hora.
Mas aí pra ouvir um áudio educativo, um áudio bacaninha...
Depende do contexto.
Os caras não ouvem, né, cara? Então, fortaleçam nós, né, cara? Eu dou sempre abraço pra vocês. Ouçam com paciência.
Abraço pessoal do HT Esportes, que divulga.
Abraço pessoal do HT Esportes.
Que ajuda demais.
Não, o HT Esportes é um site, sim, super bacana, né? Que as notícias saem na hora, né, cara? Não tem enrolação, não tem delay.
Perfil
não tem delay.
Caso, né? Perfil no, nos sociais.
Twitter é bem. Mas então tá, né, cara? A gente fecha o boteco aqui, a gente fecha o Resenha Futebol Clube. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima.
Você ouviu Resenha Futebol Clube, o seu podcast semanal sobre o mundo da bola.